בעזרת השם, דף ל"ד, טרטטו ג'מידות, עולה פרסומה בווינזון עובדיו שלום עליכם. כמו אצלנו ראש הוא טרטטו ג'מידות, אז נשווה היא תנדה בעזרת השם, כמו הוא הראה כתתורה דו בית המקדש, מה זה אינדטליה, אז נשווה הוא פוקו, נו קומסטו דו טרטטו ג'מידות, אז נשווה סופרה וסרוויסוס דו בית המקדש, ואותה סטרוטורה, כמו הוא הראה. תופעה משנה, בשלושה מקומות הכהנים שאומרים בבית המקדש, איסו שנג'אוויו, שם טרייז לוגאריס נו בית המקדש, que os coanim vigiavam à noite. Bebet Aftinas, Bebet Anitzotz e Bebet Amuket. Então, os coanim vigiavam à noite em três lugares. No sul da Azara, tinha um quarto chamado Bebet Aftinas. No norte, tinha Bebet Anitzotz e Bebet Amuket, que os coanim vigiavam. A Leviim, Be'esrim ve'echal makom. Os Leviim vigiavam em 21 lugares. חמישה חמישה שערי הבית, agora a Mishnah vai explicar. Cinco Leviim vigiando os cinco portões do Har HaBait, da montanha do Bet HaMikdash. Arba al Arba Pinotav, mitocho. Quatro Leviim vigiando as quatro esquinas do Har HaBait. Eles estavam dentro do Har HaBait vigiando. Chamisha chamisha shari azara. Cinco Leviim vigiando os cinco portões da Azara. Arba'a al arba pinotea mi bachutz, e mais quatro levim vigiando as quatro esquinas da Azara do pátio do Bet HaMikdash. Quando eles vigiavam na Azara, eles vigiavam fora. Então, como a gente viu no Tratado de Tamid, a melhor vigia é quando o vigia está dentro do portão, dentro do local que ele está vigiando. Por isso, no Har HaBait eles vigiavam dentro, mas na Azara isso não era feito, porque é proibido que a pessoa se sente na Azara. Somente David HaMelech e os reis descendentes de David HaMelech podem se sentar. Então, para que o vigia possa se sentar à noite, ele vigiava fora da Azara. Vechad Lishkata Kurban, um Levi vigiava o quarto que os sacrifícios estavam, os animais que já foram verificados que não têm defeitos, são animais para os sacrifícios. Estavam num quarto que a gente vai ver mais, logo mais. E tem um Levi vigiando lá. Bechad Lishkat HaParochet, tinha um Levi vigiando o quarto que a cortina sagrada HaParochet era tecida. Bechad Lachorei Bet HaKaporet, e um Levi vigiando atrás do Kodesh HaKodashim. Fala Mishnah. Ish Har HaBait Ha Mechazer Al Kol Mishmar Umishmar Vavukut Dolkin Levanav. À noite os Levi estavam vigiando e tinha um supervisor. Esse supervisor, ele verificava que os Levim estão acordados. Então, ele andava por um caminho iluminado por tochas. Quando esse supervisor se aproximava, o Levi que está vigiando, ele tem que se levantar e cumprimentar. Se ele não fez isso, você vê que ele está dormindo. Então, o supervisor batia no Levi com um bastão para acordar ele, e se isso se repete, o supervisor vê que esse vigia é negligente, o supervisor pode queimar a roupa do vigia. Se isso acontecia, então as pessoas escutavam o grito desse vigia e falavam: é o Levi que dormiu na vigia, por isso bateram nele para acordar e queimaram a roupa dele. Rabeleza ben Yaakov ver pam achat matzu et achi ima yashen vesarfu et ksuto. Fala Rabeleza ben Yaakov, uma vez o meu tio, irmão da minha mãe, estava dormindo na vigia e queimaram a roupa dele. Fala Mishnah, chamisha sharim ayu le Har HaBait. O Har HaBait, a montanha do Bet HaMikdash, tinha cinco portões. Shne share chulda min hadarom, dois portões no sul, chamados Shareh Huldá, os portões de Huldá. Huldá era uma profetisa que ficava nesses portões. Mishamshim Krin Savetzia, esses dois portões sul serviam para entrada e saída do Har HaBait. Kiponus Minamarav, no oeste tinha um portão chamado Shar Kiponus. Mishamesh Krin Savetzia também servia para entrada e saída. Ted Minatzafon Loya Mishamesh Klum. Conforme essa opinião, o portão norte, chamado portão Teddy, não servia para nada. Vamos ver uma opinião que discute. Shara Mizrahi, Alav Shushana Birá, Tsura. E tinha o portão leste, que é chamado Shar Shushan. No portão leste do Harabai tinha uma ilustração da cidade de Shushan na Pérsia. Então, como agora fala em outros lugares, depois do milagre de Purim, os persas permitiram que os judeus vão para a terra de Israel construir o segundo Betamidash. Mas falaram que eles têm que fazer uma ilustração da cidade de Shushan, que é a capital persa na época. E o motivo é para que os judeus demonstrem que estão submissos aos persas ainda. Fizeram essa ilustração no portão leste de entrada do Harabait. Então, tinham dois portões chamados Shar Huldah no sul, um portão no oeste, um portão no norte e um portão no leste do Harabait. Chegou o Kohen Gadol, Surefet Aparav, Chol Mesadeh, Yotzim Le'ar HaMishcha. A função principal desse portão leste do Harabait é para o serviço da Pará do Mar da Vaca Vermelha. Quando os Kohanim pegavam a vaca vermelha, tinham que tirar a vaca vermelha do Beit HaMikdash, tiravam do Harabait pelo portão leste e levavam para o Har HaZeitim, uma montanha ao leste de Jerusalém. Abatiam a vaca vermelha lá e queimavam ela lá, as cinzas para purificação da impureza do falecido. Então, saíam por esse portão leste. Essa Mishnah sustenta que somente o Kohen Gadol pode queimar a parado, mas uma discussão sobre isso. Fala Mishnah, Shivat Sharim Ayuba Azara. O pátio do Beit HaMikdash, Azara, tinha 7 portões conforme essa Mishnah. Vimos no começo, no Tratado de Tamid, que existe uma discussão, se eram 5, 7 ou 8. Shlosha Batzafon, fala essa opinião, tinham 3 portões no norte da Azara, Shlosha Badaron, 3 portões no sul, Vechad Mizrach, um portão no leste. Explica a Mishnah. Shebadarom Sharadelek. O primeiro portão sul é chamado portão do combustível, Sharadelek, que a lenha que vai ser usada no serviço do Beit HaMikdash era trazida por esse portão sul. Shenilo Sharabehorot. Assim temos que ler. O segundo portão sul é o portão dos primogênitos. Traziam os animais primogênitos por esse portão para serem sacrificados. Shlishilo Sharamayim, o terceiro portão sul era o portão da água. Na festa de Sukkot sacrificavam água, como a gente sabe, traziam a água da fonte de Shiloh pelo portão sul chamado Sharamayim, o portão da água, para o sacrifício de Sukkot. Shubamizrach Sharnikanor. O portão leste era chamado Sharnikanor, o portão de Nicanor. Nicanor foi aquele que doou as portas de cobre do portão. Aconteceram vários milagres com ele quando ele doou, então deram o nome dele. Então, no leste tinha o Shar Nicanor, à direita tinha um quarto, à esquerda outro quarto. Um quarto era das roupas dos Kohanim. Os Kohanim se vestiam com as roupas do sacerdócio, nesse quarto. E o responsável pelas roupas era chamado de Pinchas. Era um título que ele recebeu. O outro quarto do lado do Shar Nicanor era o quarto que Minchat Havitim era preparado ao sacrifício de farinha do Kohen Gadol, que era sacrificado parte de manhã e parte à tarde. Shabatzafon Shar Nitzotz. Ao norte da Azara tinha o primeiro portão chamado o portão do Nitzotz. O Keminach Sadra Aya Valiá Bnuyá Al-Gabav. Esse portão era o Shar Nitzotz. Na porta tinha uma Sadra, ou seja, dos dois lados da porta do portão tinham paredes e em cima tinha um teto. Os Kohanim vigiavam no Beit HaNitzotz, que é o andar de cima. Então, os Kohanim Shomrim Milemala Velevim Milemata. Então, esse portão de Nitzot tinha duas paredes que se estendiam para fora e tinha um teto em cima. Os Kohanim vigiavam em cima e os Levim vigiavam no próprio portão, Shar Nitzot. O Petach Haya Lo Lacheil. A saída desse portão chegava no rei, é um pátio no Harabait. Shinilo Shar Akurban. O segundo portão norte era o portão dos sacrifícios. Os carneiros do sacrifício de Tamid eram trazidos por esse portão. Shishilo Betamoked. O terceiro portão era o portão do Betamoked, que a gente vai ver agora melhor. Arbalishkot Ayub Betamoked. Tinham 4 quartos dentro do Betamoked. Kekitonot Ptuchot Letrakli. Então, cada quarto era numa esquina do Betamoquê, dentro. Então, era como quartos pequenos que chegavam num quarto maior. Tudo isso era o Betamoquê. Shtayim Bakodesh e Shtayim Bachol. Então, o Betamoquê era dividido em dois. Metade da largura estava dentro da Azara. Essa metade da largura do Betamoquê dentro do quarto era parte da Azara, que foi fechada. Então tinha leis específicas da Azara. A parte de fora, a largura de fora, era fora da Azara. Então era considerado como parte do Harabait. Então tem leis diferentes. Para dividir entre essas duas larguras, para que os Kohanim saibam onde eles estão, tinham blocos de madeira no chão. Para Mishnah Maia e o Mesham Jod, qual era a função desses quatro quartos? Maravitromit e Aitalishkat Korban. O quarto sudoeste era onde os animais do sacrifício de Tamid estavam armazenados. Dromit Mizrahit, o quarto sudeste, e Aitalishkat Lechem Apanim. Era o quarto que os Lechem Apanim, os 12 pães do Shabbat, eram preparados. Mizrahit Tzfonit, o quarto nordeste, Baganzu Bnei Hashmonai et Avnei Mizbech Sheshiktzum Malchei Yavan. Então, na história de Hanukkah, os gregos entraram no Betamigdash e sacrificaram para a idolatria. O altar foi invalidado, então quebraram o altar da Azara e armazenaram as pedras nesse quarto. Era o quarto nordeste dentro do Betamoquê. Sforit Maravit, Bayordim Betadvila. O quarto noroeste tinha um buraco no chão, uma escada que descia até um túnel subterrâneo para que os impuros desçam por lá. A gente vai ver melhor isso logo mais. Viramos a página. Fala Mishnah. Shnaim Shearim ayu lebet amoket. O Bet Amoket tinha dois portões. Um para fora, para o Harabai, e um para dentro da Azara. Echad patuach lachet, echad patuach lazara. Amar Rebbe Yehuda, ze shea patuach lazara, pishpesh katan ayalo, shebo nechnasim levlosh et azara. Fala Rebbe Yehuda, para entrar na Azara, do Bet Amoket, tinha uma porta pequena que o Kohen entrava de manhã na Azara para verificar que tudo está bem para os serviços do dia. Fala Mishnah mais. Bet HaMoked Kipá. Em cima do Bet HaMoked tinha uma cúpula. O Bayit Gadol Haya Mukaf Ruvadim Sheleven. Dentro do Bet HaMoked tinha arquibancadas de pedra que os Kohanim de idade dormiam lá à noite. Vezikne Betá Vishnim Shá. Esses 40 de idade dormiam nessas arquibancadas de pedras, tomando conta das chaves da Azara, dos outros portões da Azara. O Perrequeoná Ishtutobait, os 40 jovens dormiam no chão do Betamoquê. A gente viu em Tamid, a Mara perguntou por que eles não dormem em camas. Então responderam, porque eles estão vigiando o Betamigdash. Então é como vigias de um palácio real, que não dormem em camas, dormem como vigias, de forma desconfortável, para não dormir tão pesado. O Makom haya shama malama, vitavla shel shaish, vitabat haita kvua ba. No chão do Bet HaMoked tinha uma parte que tinha um buraco tampado por um bloco de mármore. Então, esse bloco de mármore era a tampa do buraco, tinha um anel na parte de cima desse bloco de mármore, e na parte de baixo do bloco tinha uma corrente com a chave. Era a chave que abria a porta entre o Bet HaMoked e a Azara. Então, como a gente falou, הגיע הזמן הנעילה, הגביע את הטבלה בטבעת ונטל את המפתחות מן השלשלת ונעל הכהן מבפנים. Então, os Kohanim estão servindo no Bet HaMikdash, terminaram, anoiteceu, eles entravam no Bet HaMoked para dormir. Então, o Kohen, ele levantava esse bloco de mármore com esse anel, pegava a chave presa à corrente na parte de baixo do bloco, trancava a porta entre o Bet HaMoked e a Azara, e devolvia a chave na corrente e devolvia o bloco de mármore nesse buraco do chão. Fala Mishnah mais, o Ben Levi Yoshev Lo Mibachutz. Fora do Bet HaMoked, no portão, entre o Harabait e o Bet HaMoked, tinha um Levi vigiando lá sentado, passando a noite. Ele trancou a porta entre o Bet HaMoked e a Azara, ele devolveu a chave na corrente, Bet HaTavalim Komad devolveu o bloco de mármore no buraco do chão, Natan Sutualea, ישנו, הנה דורמיינו שם. Era aquele Behamem, se um dos Koanim se impurificou à noite com a impureza noturna de Balkeri, então ele não pode servir no Betamidash nesse dia, ele está impuro. O que ele fazia? Então, Yotzev Olech Obimisiba Olech Etachat Abirah. Então, como a gente falou antes, tinha no quarto noroeste do Betamoké, tinha uma escada que descia até um túnel subterrâneo, e se com ele impuro ele atravessava esse túnel, aí Nerod Dolkin Mikan Mikan, esse túnel era iluminado por velas, até o Magiar Ebedat Vilat, até que ele chegava no Mikve. Então, essa... Tanakama está dizendo o seguinte, o Kohen se impurificou à noite, ele descia pela escada subterrânea do Betamoké até o túnel, passava por esse túnel embaixo da Asara, chegava no Mikve, ele se purificava, voltava para o Betamoké e ficava com os outros Kohen. Quando amanhecia e abriam os portões do Betamidash, então abriam também o portão entre o Betamoké e o Harabait, ele saía por lá. Ele não vai servir o Betamidash nesse dia, mesmo que ele já foi no Mikve, porque ele ainda é Tvul Yom, ele tem uma certa impureza até o pôr do sol. Então nesse dia ele não vai servir. Rabbi Elezer ben Yaakov omer, Bemesiba olechet tachat acheil, Yotze veolech lo batedi. Rabbi Elezer ben Yaakov diz que se o Kohen se impurificou, ele tinha que sair do Harabai. Não podia ficar no Harabai também. Não só que ele não podia ficar no Nazará, no Betamoké, ele tinha que sair do Harabai, fala Rabbi Elezer ben Yaakov. Então ele descia pelo túnel que passava embaixo do Harabai. Então aí ele saía. Esse túnel chegava até o portão Tedi, no norte do Harabait, ele saía e ia se purificar. Então, a gente falou antes, conforme a Mishnah passada, que a gente viu dos portões, o portão norte não servia para nada, esse Shar Tedi não servia para nada. Rabbi Elezer ben Yaakov discute, diz que esse portão Tedi servia para que os Kohanim impuros saiam do Harabait. Hadran Alach, Beshutcha Mekumot. Baruch Hashem, terminamos o primeiro capítulo. De Midot, a gente vai ver amanhã o segundo capítulo, continuando esses assuntos, como era a estrutura, a arquitetura do Betamidash, com muito mais. Então, meus amores, Adonai Olam, amém e amém.